Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Sextou, sextou! Nosso seu programa inteligente, irreverente e descontraído, meus amigos. Estamos aqui novamente. Essa semana fui abandonado pelos meus colegas Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto, mas em compensação temos uma estrela de primeira grandeza, a minha querida, mega, hiper consultora de pessoas de capital humano, com uma larga experiência no mercado, depois a gente vai falar um pouquinho, Júlia Castro, tudo bem contigo?
Oi, Rainer, tudo, meu querido, tudo ótimo, apesar de tudo, a gente tem que agradecer, e olhe, que realmente recepção, viu? Estou me sentindo muito poderosa com essa sua recepção, muito obrigado pelo convite, o prazer é meu de estar aqui junto com você, que para mim é um grande orgulho também, você é uma pessoa muito também querida, muito importante, que um isso? Profissional muito respeitado no mercado.
Que isso, mas se você diz, eu acredito, porque com a sua larga experiência em gestão de pessoas, em cuidar das pessoas, administrar as pessoas, Júlia, conta um pouquinho da sua trajetória em termos de capital humano. Eu sei que você trabalhou em várias empresas, você agora é empresária. Conta para nós, e olha, só para avisar que o Valdeir não está entrando, mas manda bala. Conta para nós, Júlia.
Ótimo. Então, Rainer, eu tenho uma grande experiência mesmo. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. A minha formação foi na área de psicologia. A minha ideia inicial foi de cuidar das pessoas clinicamente. Foi quando eu comecei a trabalhar e a tratar a questão da escuta, e isso me levou a uma dimensão que foi partir para a área organizacional depois. E na área organizacional eu entendi que eu podia também contribuir muito com a questão do capital humano, né, que a gente chama de capital, porque a gente diz que hoje o maior ativo das organizações são as pessoas, e a gente partiu para entender de que forma, dentro de uma organização, o profissional de RH pode contribuir. E foi com isso que eu aprendi, viu? A minha experiência, a minha larga experiência foi fazendo, errando, consertando e, de uma certa forma, criando da forma como a gente entende que é melhor. Então, minha experiência veio muito dessa bagagem. Fui de duas grandes indústrias na área de RH, onde eu implantei a área de recursos humanos. E depois disso, eu virei para o outro lado, como se diz, né? Fui para a consultoria, enveredei na área de consultoria, pronto. Não consegui mais me livrar desse vírus da consultoria. Fui de Deloitte quase 17 anos. Depois disso, eu fui para empreender, né? Eu acho que a gente tem aí... O brasileiro é, por natureza, empreendedor. E aí eu fui empreender com a área de RH. Hoje eu estou com a J. Castro Consultoria, que a gente atua nas soluções realmente de RH. A gente trabalha muito com a parte de seleção, voltada muito para a seleção de executivo, headhunter. A gente também trabalha muito com a parte de avaliação de perfil, que é o assessment, né, que o mercado conhece, a recolocação. E a gente trabalha também com foco muito forte na implantação de políticas de RH, cargos e salário, modelo de avaliação de desempenho, e hoje é o que a gente está fazendo nas organizações. A gente entende que pode contribuir, porque o momento agora também está requerendo muito das organizações o olhar para as pessoas, e a gente está gostando, por uma parte, porque nunca o RH foi visto de uma forma tão assim importante, sabe? Com tanta importância. É verdade, Rainer. Então, assim, a pandemia não trouxe nada de bom, mas eu acho que a gente tem que ver algumas coisas, realmente a gente está conseguindo evoluir. E a área de RH evoluiu muito com a pandemia, muito, muito. Tinha que acontecer uma pandemia para que as empresas entendessem a importância do profissional de RH. E isso está sendo uma coisa muito boa. Isso está sendo uma coisa muito importante.
Olha, que bom ouvir isso. Olha, meu colega fantástico, Valdênio, acabou de entrar. Valdênio, seja bem-vindo. Já estamos aqui fazendo abertura com a minha querida amiga Júlia Castro. Você ouviu?
Rapaz, ouvi, achei espetacular. Júlia, boa tarde, pessoal, boa tarde a todo mundo.
Oi, Valdênio, boa tarde, meu filho, tudo bom?
Tudo bem, prazer ter você aqui com a gente, recebi o seu currículo e escutei aqui o seu currículo também, maravilha, achei umas colocações espetaculares. Perdão aí pelo atraso, Rainier, mas o jumento que eu vim, ele estava com um problema na pata direita dianteira e aí eu me atrasei. Mas são coisas que acontecem, né? Mas achei espetacular, realmente, eu achei interessante aí na fala de Júlia essa questão da empatia, né? Que eu acho que esse olhar para o colaborador, para o capital humano, ele foi diferenciado, né? Porque eu acho que teve que haver uma reinvenção de todos os lados e eu acho que tudo, com relação às empresas, se não houvesse essa reinvenção aí por parte vindo, né, também do colaborador, nada dessas modificações teria acontecido. Então, muita gente que não sabia, não tinha a menor ideia do que era trabalhar em home office, foi obrigado a fazer, não é questão de opção, foi obrigado a fazer. Alguns optaram, puderam optar, né, e acho que é isso aí. Acho que a empatia ela é uma palavra-chave nesse momento.
É verdade, Valdênio. A gente está lidando muito com as empresas, porque as empresas elas estão tendo que ter um olhar forte agora para os seus colaboradores. Mesmo quem está trabalhando home office está tendo que ter um olhar ainda maior, porque o trabalho home office ele está vindo e veio para ficar, mas ele tem assim suas vantagens, obviamente, e tem empresas que, inclusive, estão entendendo que os resultados estão melhores depois desse modelo, mas, em contrapartida, as empresas já estão sentindo, Valdênio, uma coisa que a gente já esperava, né? Estão começando a sentir a falta do contato, do convívio, daquela convivência do dia a dia dos colaboradores, aquele minutinho do cafezinho que você parava porque você queria também conversar, desopilar um pouco, sair um pouco daquela seara. E aí a gente está sentindo muito que as empresas já estão começando a sentir falta da convivência. Então, a gente até acredita que o modelo home office veio para ficar, mas eu acho que daqui a um tempinho a gente vai ter aí uma tendência a ter um modelo híbrido. A gente tem que ter o contato, é muito importante. A gente está sentindo falta das pessoas, a gente está sentindo falta do abraço, a gente está sentindo falta da convivência, do dia a dia, do olhar, do olho no olho. Isso, para mim, é uma coisa que eu não dispenso.
Nós fomos para isso, né?
Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, a nossa experiência está muito grande nisso. A gente está, inclusive, até, gente, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. A Jota Castro está escrevendo muito sobre retenção dos profissionais nas organizações. As empresas de tecnologia, Valdênio, estão nos procurando, sim, muito, e muito preocupadas. Elas não estão conseguindo, por incrível que pareça, reter seus profissionais dentro das organizações. Porque agora, com essa história de home office, eles estão abertos para o mundo. E aí eles estão recebendo convite das empresas do mundo todo, e eles estão indo. Então, assim, elas estão preocupadas porque precisa ter políticas de retenção mais forte, precisa realmente dar mais valor ao seu capital humano, e a gente tem feito muito trabalho nesse sentido. Então, eu acho que, assim, passado um ano dessa pandemia, né, a gente já está há mais de um ano, a tendência agora é de um repensar. Eu acredito que vai haver algumas mudanças daqui para frente, sabe?
Júlia, você falou uma coisa muito interessante, né? Eu sempre falo que as empresas têm que ter diversidade e inclusão. As duas palavrinhas andam juntos, elas não podem andar separadas, não, porque às vezes você tem uma política de diversidade, mas as pessoas não estão devidamente inclusas no processo, né?
Isso, exatamente.
E as empresas de tecnologia, ela tem o perfil do profissional, é aquela geração que ela tem um menor apego às marcas, ela tem uma outra visão de mundo. E as empresas hoje estão procurando, justamente, até nas startups, ter pessoas de mais idade para fazer um equilíbrio das políticas, das ideias, do trabalho entre os jovens de startup. E você falou uma coisa outro dia que eu achei fantástico, que o teu trabalho, você entende e compreende a cultura do teu cliente para achar o profissional. Eu achei maravilhoso isso daí, viu, Júlia?
Isso, é. Eu costumo dizer que é a carinha do meu cliente. Eu conheço a carinha de cada um do meu cliente. Cada um tem seu jeito de ser e de fazer as coisas. E a gente tem que considerar. A gente não pode deixar, não pode desprezar isso, porque a cultura é algo muito forte. A gente tem isso dentro da nossa casa. Então, dentro das organizações também existem as suas culturas, seus valores, e a gente precisa levar isso muito em consideração, sabe, Rainer? Isso é muito importante.
Perfeito. É uma forma de você evitar conflitos, né?
E isso.
E aí o conflito vira uma bola de neve, você vem para a desmotivação e conflito gera mais conflito. Perfeito.
É isso aí, Valdênio, exatamente.
Olha, Júlia, peraí, eu acho que está entrando uma ligação do nosso colega, o ex-cônsul-geral da Argentina, Jaime Bessa. Valdeir tá chamando a cobrar, é a cobrar.
Para variar. Vou mandar essa conta, está tudo acumulado lá na aniversariante da semana. Chefinha Marise está completando. 25 anos ela fez. Parabéns, chefinha Marise.
Você sabe que nós temos uma... Eu estou interrompendo o Valdeiro, desculpa.
Jaime, você vai estar lá na ligação.
Peraí. Jaime, senão vai cair. Peraí, Jaime, diga aí.
Alô. Ligação de Argentina, amigos. Quem responde? Rainier, Valdênio, sexto programa descontraído. Olá, queridos amigos. Tudo bem? Aqui Jaime Besserman de Argentina, Buenos Aires, con las novedades de esta semana para nuestro querido programa Sexto de Radio Folia, programa descontraído. Todo bien por lá, aquí también Argentina, luchando contra la pandemia y el virus que está llegando con esa nueva onda, que no vamos a saber cuál es el número, si dos, si tres, sei lá, mas con muchos casos. Esa semana ultrapasaron los 20.000 casos por día. E levaram a nosso sistema de saúde a ficar no limite da prestação. Inclusive, o presidente Alberto Fernandes, vacinado com duas doses da vacina Sputnik da Rússia, ele pegou Covid, encontra-se isolado na quinta presidencial de Olivos, junto a alguns membros de seu gabinete que tinham mantido reuniões com eles. E a imprensa de aqui também brinca que ele não simplesmente está isolado por temas de saúde, sino que está bastante isolado por temas políticos, porque a nossa vice-presidenta, a doutora Cristina Fernandes de Kirchner, faz das suas e vai ajeitando o gabinete do presidente Fernandes de modo de colocar funcionários mais afins a ela, como foi o caso do último ministro da Justiça que assumiu semana passada. Mas tudo bem. O presidente está levando uma boa. Argentina com muitos casos de Covid. Essa semana ultrapassamos alguns dias mais de 20.000 casos por dia. As autoridades lançaram um novo fechamento da atividade econômica e da circulação essa semana com um novo decreto do presidente Fernandes. Por quê? Porque a Argentina está chegando perto dos 2 milhões e meio de contagiados, com quase 57 mil falecidos, com mais de 170 falecidos diariamente, esse é nosso promédio, e a situação está muito crítica, fundamentalmente na capital federal, na província de Buenos Aires, na região metropolitana e as cidades mais importantes do interior do país. O governo vacinando a todo vapor na medida das possibilidades. Já a Argentina recebeu mais de 7 milhões e meio de vacinas, mas por enquanto simplesmente estão vacinados 4 milhões e meio de vacinas, dos quais 3 milhões e meio, 3 milhões e 800 mil pessoas têm simplesmente a primeira dose e apenas umas 700 mil pessoas com a segunda dose. o governo argentino diz que iria dilatar a vacinação da segunda dose até 12 semanas para tentar de vacinar a maior quantia possível de pessoas com a primeira dose e com isso tentar de ganhar certa imunidade, por lo menos em o grupo de idosos e pessoas com mais risco, como os membros da comunidade da saúde, segurança, professores e, como eu falei, os idosos. Tomara Deus que nossas vacinas que estão chegando da Rússia, da Índia, da China, comportem, vayan incrementando os números de voos chegando com essas vacinas argentinas. Também temos a vacina de AstraZeneca, que vai chegar na Argentina. Então, tomara Deus que esse mês de abril possamos passar essas 3 semanas que o governo está pedindo de calma social, de calma em quanto à mobilidade das pessoas, de calma no transporte público, de calma em quanto às saídas nocturnas de bares e restaurantes. E temos aí um lockout nocturno até 6 horas da manhã, a partir das 10 horas da noite, de bares e restaurantes, tentando de ter a menor circulação de jovens possíveis. Enquanto o resto, sexta-feira passada, a gente comemorou os 39 anos, dia 2 de abril, do desembarco argentino nas Ilhas Malvinas, tentando de recuperar essas ilhas. Aqui celebrou-se junto à Sexta-feira Santa o aniversário do soldado que participou lá, dos veteranos de guerra, e uma comemoração das Islas Malvinas, que ainda pertencem à Argentina, mas se encontram em mãos britânicas. No resto das coisas, a economia crescendo, mas não decantando para o povo. Nossos números de pobreza são muito altos, crianças acima de 57% de pobreza, o resto da população em 42% a porcentagem de pobreza. Então, notícias muito ruins. E o governo, num ano eleitoral, tentando de resolver tanto a vacinação enquanto a economia, tentando de chegar às pessoas mais pobres para conseguir o trabalho, emprego ou assistência social, que esse ano, para tentar de corrigir as contas públicas, o governo diz que já iria cortar muito da assistência social. Então, nenhum de nós está se explicando como vão fazer as coitadas pessoas por baixo da linha de pobreza para subsistir nesse ano 2021, no meio dessa pandemia. Vamos ver como vai se desenvolver nossa economia com esse fechamento parcial e por 3 semanas, e vamos ver como a Argentina vai ultrapassar essa nova onda que já tem variedades de vírus de Manaus, de Rio de Janeiro, da Grã-Bretanha, circulando por várias províncias da República Argentina com um nível de contágio muito alto. Enquanto ao resto das coisas, como eu falei, a economia crescendo, o dólar parado, o dólar quieto, nosso Congresso trabalhando muito devagar em alguns projetos que, como eu já falei semana passada, não respondem às grandes necessidades do povo, do cidadão comum. Os partidos políticos simplesmente fazendo tecidos políticos, olhando as eleições de eleitorais de meio termo, as legislativas de outubro e as primárias de junho, que alguns deles dizem que por causa da pandemia vão a ser adiadas e outros dizem que não é por causa da pandemia, sino que vão a ser adiadas porque esse ano vai ser muito duro e provavelmente o governo vai perder muitos votos que precisa para lograr a maioria parlamentar na Câmara de Deputados. Bom, amigos, mais ou menos essas são nossas novidades, da Argentina dessa semana. Aqui Jaime Besserman, mandando um grande abraço do fundo do coração e desejando para todos vocês, Rainier Valdeño e queridos amigos brasileiros, um bom final de semana desde um Buenos Aires ensolarado e com clima de verão, graças a Deus, o qual está ajudando muito a conter essa nova onda da pandemia. Abraço, queridos amigos. Até sexta-feira.
Muito bem, Jaime. Fantástico. Olha, Júlia, a gente tem que fazer uma menção. Nós estamos com no programa de 127 programas do Sextou e não fomos demitidos ainda pela nossa querida e amada chefinha Marise, que está aniversariando essa semana, Valdeir.
Essa semana, é. Quarta-feira passada, Rainê, ela fez 25 anos. Parabéns, chefinha Marise. Parabéns, obrigado por aguentar a gente.
Oba, parabéns, Marise. Que bom, coisa boa, viu? Você tem gente aí muito boa do seu lado. Coisa boa, parabéns.
Júlia, nós vamos sair melhores ou piores dessa loucura chamada pandemia de Covid? O que que você me diz?
Rainer, enquanto as pessoas não entenderem que a pandemia veio para fazer as pessoas saírem melhor, a gente não vai parar de ter pessoas morrendo na pandemia. Então, eu falo isso até me emociono.
Não se preocupe, Júlia. A gente sempre menciona aqui que a gente tem que respeitar e a todos aqueles que estão lutando contra essa pandemia e honrar todos aqueles que perderam seus entes queridos. Não é isso, Júlia?
Isso. Eu não sei se você soube, mas só nesses dias agora da Páscoa, a gente perdeu dois profissionais de RH, Raime. Duas pessoas de RH, duas pessoas jovens, que realmente, assim, duas mulheres que faleceram, e mais uma que foi minha colega, minha amiga da Deloitte, na época que eu trabalhei lá. Então, a gente perdeu três pessoas, amigas, próximas, que, assim, a pandemia levou. Eu estou muito sensível a isso, por conta desse acontecimento. Foi uma coisa inédita. Eu participo de muitos grupos de RH, e quando a gente estava de sábado para domingo, na semana de Páscoa agora, a gente recebeu duas notícias dessas duas que faleceram de Covid, e uma, inclusive, era até da BRH, foi presidente da BRH de Salvador. E tivemos a perda também de uma outra amiga lá da Deloitte. Então, isso mexeu muito com o meu emocional. Me perdoe, me desculpe. Eu sou muito, assim, emotiva, muito emotiva. Mas enfim, então, eu não entendo se a gente não melhorar, Rainer. Enquanto a gente não melhorar, enquanto a gente não mudar os nossos valores, a nossa forma de agir, a nossa forma de realmente encarar a vida, de encarar a realidade, a gente, para mim, não vai se livrar disso nem tão cedo. As coisas estão aí, a mensagem está vindo e a gente precisa captar isso, sabe? Então, eu estou entendendo que a gente vai ter que sair muito melhor. A gente precisa sair muito melhor. E eu estou entendendo que isso vai acontecer, não tenho dúvida, não. A gente vai evoluir, a gente vai crescer, a gente vai deixar de levar em consideração certas coisas. É claro, a gente não vai ter um mundo maravilhoso depois de tudo isso. Mas muitos conceitos, muitos valores já estão vindo muito à tona, né? A pandemia, ela não veio para uma classe de pessoas, ela não veio para um grupo de pessoas, ela veio para todo mundo, de A a Z. Então, assim, não é o dinheiro que está comprando a saúde, não é o dinheiro que realmente, assim, está fazendo você deixar de se contaminar. E aí as pessoas estão entendendo que essa doença é uma doença meio que para trazer as pessoas para um mundo real de igualdade. A gente precisa entender que a gente precisa estar num mundo real de igualdade. Então, isso, para mim, é a grande lição, é o grande ensinamento que a pandemia está nos trazendo. Eu acredito muito que a gente vai sair melhor disso, com certeza, com certeza.
Eu aprendi uma frase aqui que eu acho muito legal, né? Ela falou, teve uma pessoa que trabalhava comigo, ela falava que a gente estava passando por um freio de arrumação, né? O ônibus daquela brecada, está todo mundo em cima do outro, atropelado, o ônibus daquela brecada, todo mundo acorda, sabe? Tem que mudar, se reposicionar, se recolocar. Eu acho que o que você falou, eu acho que é muito bonito, né? Mas, infelizmente, de uma forma trágica, mas a pandemia não escolheu, ela atinge a todos, ela nivelou
isso,
todos
pai.
Nós.
Isso, exatamente.
Todos nós. Eu acho que é um grande ensinamento para a gente ter mais humildade, respeito com o próximo, isso. Amor ao próximo. Eu acho que a gente estava num processo meio de autodestruição, ser humano.
Exatamente, Raine, exatamente. Essa, para mim, é a grande lição que a gente vai aprender com a pandemia.
Valdênio, diga lá rapidamente as notícias da semana. Olha, eu ouvi dizer que o presidente Putin assinou um documento e vai ficar até 2030 e tralalá, meu amigo. Você viu isso, Valdênio?
Rapaz, vi. Então, vai gostar assim de poder lá na... Meu amigo, solta a cadeira, larga a cadeira, faz aquela dança lá. Deixa ver se alguém senta também, meu amigo. É... Vamos passar, não é saudável não, isso não é saudável não.
E olha, eu, se você quiser depois em off, eu mando para você um lugar para fazer a revisão do seu jegue, viu? Porque eu acho que ele já passou dos 10 mil quilômetros, você está precisando de revisão, viu?
Passou sim, com certeza. Passou sim, com certeza. Ah, essa semana também, Rani, eu acho que vale a pena a gente salientar o aniversário do Clube Náutico Capibaribe, você conhece?
Eita! É o Timbu, meu amigo?
O Timbu coroado, completou quarta-feira junto com o Marise. Não, quer dizer, junto com o Marise, assim, aniversário, né? O Clube Náutico comemorou 120 anos. Bom, mas aí, 120 anos do glorioso Clube Náutico Capibaribe, parabéns aí aos alvirrubros. Tem mais alguma notícia aí, Ranier?
É verdade, eu já estou aqui, assim, ouvindo esses comentários que eu tenho aqui. Uns alvirrubros, viu, que são fervorosos.
Olha, eu quero fazer um depoimento. Esse final de semana da Páscoa, eu experimentei, depois de 12 anos aqui em Pernambuco, 12 anos, eu experimentei a primeira vez fruta-pão. É isso?
Eita!
Que coisa boa! Fruta-pão com charque no café da manhã. Porque a gente come macaxeira e tal.
Lá em Itamaracá, não foi?
Foi?
Lá em Itamaracá.
Itamaracá, Júlia, que coisa boa. Você sabe o que eu fiz essa semana? Eu fui pro cara que eu compro as plantas e comprei 2 pés de fruta-pão e vou pôr no meu jardim. Aconselho a todo mundo, viu?
Eita, que maravilha, Raide. Você acredita que eu nunca comi fruta-pão? Eu nunca comi. Agora me deu vontade.
Olha, ele preparado, você ferve ele, o fruta-pão, depois você corta fatiadinho. Minha amiga, você pode pôr um pouco de sal, com charque, com linguiça. Que, olha, ó.
Uma delícia.
Tu sabes que tu não pode deixar ele crescer. Só não pode deixar ele crescer acima do telhado, viu, Rainha? Porque senão você vai ter um prejuízo grande. É que dali pega 5 quilos cada fruta.
E ela, eu vou botar ele fora de casa, pode deixar.
Ah, tá, planta distante, por favor.
Mas, minha querida Júlia, o tempo voa. Olha, eu fiquei muito feliz, primeiro, de você ter aceito o nosso convite. Você abriu o coração para nós, eu acho que é uma coisa tão bonita isso, você trazer essa experiência, trazer esse apelo para que as pessoas pensem no próximo, respeitem o próximo, né?
Verdade.
Para a gente dar as mãos e sairmos dessa pandemia, essa loucura que mudou o mundo, e tentarmos tirar algo de bom para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa empresa. E, olha, você está mais do que convidada a voltar quantas vezes você quiser. Passe depois, no final, novamente as mídias da Jota Castro. Eu vou passar a palavra para o Valdênio. E eu vou deixar as considerações finais para minha amiga fantástica, Júlia Castro. Um beijo, obrigado, viu?
Obrigada, meu querido, obrigada.
Bom, pessoal, agradecer mais uma vez a presença de Júlia pelas palavras maravilhosas, pela verdade passada aqui para todo mundo, né, para a gente. Obrigado, Júlia, Rainier. Grande abraço para você. Depois a gente... vai comer uma fruta-pão aí com galinha cabidela. Você não sabe o que é coisa boa ainda, rapaz. É bom demais. Um abraço para todo mundo. E fica aí as últimas palavras com Júlia. Grande abraço. Bom fim de semana para todo mundo.
Gente, olha, primeiramente eu que agradeço por estar aqui com vocês. Rainer é um cara muito querido, sabe? Querido mesmo. Ele chegou e tomou conta. Eu quero também dizer a vocês que, como consultora que somos já há muitos anos, a gente quer deixar o nosso contato aí em aberto, independente de qualquer questão comercial, gente. Eu gosto muito de tratar das coisas desvinculada do lado comercial. Eu acho que a gente pode contribuir e que, se alguém tiver algum interesse de bater papo, de conversar, de tirar dúvida, eu quero aprender também, né? Eu aprendo todo dia. Eu não sei de tudo, não sei de tudo. A gente aprende muito, mas a gente também quer aprender. E todo dia a gente aprende com as pessoas, com as organizações. E aí eu estou aqui à disposição de vocês. É só fazer o contato através, inclusive, das nossas redes sociais. Tem lá nossos contatos, tá certo? E dizer para todo mundo, né? Se cuidem mesmo, porque as coisas estão numa proporção que a gente não pode desconsiderar, sabe? A crise está grande, mas a gente vai sair dessa, não tenho dúvida nenhuma. A gente vai conseguir superar tudo isso. Um beijo bem grande para todos.
Tchau, tchau, tchau. Obrigado.
Tchau,
tchau.
Beijo, beijo.
Podcast Folha PE.
Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.